nova cidade.
Quando chegar amanhã e o sol me acordar, eu quiser provar daquele beijo dela, quando a saudade entrar pela janela pra tomar conta do meu coração. Quando chegar amanhã e a lua clarear e anunciar o fim do nosso amor, quando a saudade me cobrir de dor, eu vejo a flor, quem será eu sem ela? Pra que solidão? Já estando longe de você eu não me acho. Se longe de eu você é água sem riacho, se o nosso amor não rima com separação. Pra que solidão? Já estando longe de você eu não me acho. Se longe de eu você é água sem riacho, se o nosso amor não rima com separação. Vamos cuidar do nosso amor, morena, pra que brigar se a vida é tão pequena. O tempo passa, o tempo não tem pena, esqueça tudo e vem me ver. Vamos cuidar do nosso amor, morena, pra que brigar se a vida é tão pequena. O tempo passa, o tempo não tem pena, esqueça tudo e vem me ver. Lalamela, é com você.
Lindo demais. Chegar amanhã e o sol me acordar, e eu quiser provar daquele beijo dela, quando a saudade entrar pela janela pra tomar conta do meu coração. Quando chegar amanhã e a lua clarear e anunciar o fim do nosso amor, quando a saudade me cobrir de dor, meu beija-flor, quem será eu sem ela? Pra quê? Solidão. Se estando longe de você eu não me acho. Se longe de você água sem riacho, se nosso amor não rima com separação. Pra que solidão? Se estando longe de você eu não me acho. Se longe de você água sem riacho, se nosso amor não rima com separação. Vamos cuidar do nosso amor, morena, pra que brigar se a vida é tão. Se o tempo passa, o tempo não tem pena, esqueça tudo e vem me ver.
Vamos cuidar do nosso amor.
Oi!
Pra que brigar se a vida é tão pequena?
Se o tempo passa, o tempo não tem pena, esqueça tudo e vem me ver.
Coisa boa! Princesa Lara, Deus te proteja sempre, Deus te guie. Vem pra cá, muita paz. Meu amor, oi! Sanfona bonita danada, né? Olha aí!
Nova Cidade!
Todos os hits de 2026 já estão bombando aqui! Sucessos sertanejos.
Eu amo!
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok. Hey, I'm Taylor Swift.
Jussinho!
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é a Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade!
interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Olá, bom dia, 7h04, está no ar o nosso Conexão Cidade, para esta terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais um Conexão Cidade. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Anny Medeiros. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia você que está aí do outro lado. Vamos junto até às 9 da manhã.
Bom dia, Leane.
Bom dia, Anny. Bom dia, Lidiane, Caleb, Ranieri, a todos aí sintonizados no Conexão Cidade.
7h04, Caleb Alencar. Bom dia.
Nossa.
Bom dia,
cara. Olá, Enio. Olá, Lidiane. Bom dia para vocês. Uma ótima terça-feira. E daqui a pouco, vou estar conversando com o secretário de Desenvolvimento Rural da cidade de Petrolina, Darcílio Almeida, para a gente falar sobre o ciclo junino, que vai começar hoje, ali no distrito de Rajada, melhor dizendo, com a Expo Rajada. Então, daqui a pouco eu trago detalhes com ele nessa entrevista. Volto com vocês aí no estúdio. Bom dia, ótima terça-feira.
São 7h05, agora 7h05, daqui a pouco. CIP Caatinga celebra 25 anos com programação especial e destaque no combate ao crime no sertão, hein? E Petrolina recebe iniciativa para definir estratégias contra impactos climáticos.
Vamos falar também com o senador Humberto Costa, ele que vai estar com a gente hoje após anunciar 1 milhão para o Hospital de Petrolina. E também a Operação Artemis, ela prende 77 pessoas... e inclui alvos de Centro Sé e Alagoinhas entre os capturados.
Para falar de esportes é ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza, Leane Aline, Caleb Benecar, todos ligados aqui no Conexão Cidade. Daqui a pouco vamos falar então da Libertadores com os brasileiros na jogada, Sul-Americana. Tem jogo hoje, amanhã e na quinta, hein? E também Copa do Nordeste, a Juazeirense vai jogar fora de casa. Vamos destacar tudo isso daqui a pouco no Conexão Cidade.
São 7h06, 7h06. Estava vendo aqui, né, um depoimento triste da mulher que perdeu o marido no último sábado, Sidney Farias Lopes, de 48 anos, que foi assassinado em Petrolina após uma briga de trânsito. Imagine você, gente, uma discussão de trânsito, uma discussão, não foi nem uma briga, uma discussão de trânsito. Eu não sei o que passa na cabeça do ser humano hoje em dia. É pra isso que o povo quer arma? Pra sair atirando em qualquer um? Assim não pode, aí não dá, meu irmão. Aí não dá, entendeu? O argumento é pro cara ter a segurança dele. Beleza, concordo. Mas aí cai na mão de um maluco desse aí e sai atirando, pô. O motorista Sidney Farias, de 48 anos, que foi assassinado no último sábado, depois de uma discussão de trânsito. A mulher da vítima, Lucimara Lopes, ela desabafou, né, sobre o desejo para o autor do crime. Abre aspas. Para essa pessoa que tirou a vida, nem faço questão de saber quem é, porque Deus abençoe a vida dele e que ele venha encontrar o Senhor e ter paz, sabe? Porque ninguém é feliz tirando a vida de outra pessoa. O crime ocorreu em frente à distribuidora onde Sidney trabalhava, no bairro da Coab Massangano. O estabelecimento fechou na última segunda-feira em sinal de luto. Lucimara Lopes diz ter entrado em contato com Sidney às 16h30 e recebeu a resposta de que ele voltaria com o caminhão para o depósito da empresa, onde trabalhava como motorista, e logo depois retornaria para casa. Às 18 horas, com a falta de notícias, ela ficou preocupada. Até 6 horas, ele não tinha chegado em casa, 6h30 se passou e acho que 15 para 7 a empresa veio me comunicar. A esposa da vítima afirmou que ainda não sabe se houve um desentendimento anterior. Júnior Araújo, pastor e amigo da vítima, lamentou a morte de Sidney, destacando seu legado marcante e a comoção do caso que tomou as redes sociais. Abre aspas, foi uma tragédia que aconteceu e um baque mesmo para todos nós, e certamente que jamais será esquecido. Sidney marcou nossas vidas, tanto é que nós podemos ver nas redes sociais o acolhimento de tantas e tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas. Não somente como foi a situação, mas acima de tudo, quem de fato o conheceu. O que precisa, a polícia precisa fazer agora é identificar, né, o assassino.
Primeiro passo.
Imagens de câmeras de segurança mostram que, assim que o veículo estacionado, um carro branco se aproximou e um dos ocupantes discute com o passageiro do caminhão, que sai do local. Em seguida, o motorista desce do caminhão e, ao tentar falar com o autor do crime, é surpreendido pelos tiros. Então, tá aí, é o que aconteceu no último sábado na Coab Maçangano, né? Lamentavelmente, esse homem, motorista, trabalhador, por uma discussão de trânsito, um desentendimento no trânsito, gerou isso aí, pelo menos é o que se tem de informação. E é o que parece realmente que aconteceu, né? Não, não teria uma outra justificativa de homens descer do carro e atirar contra ele, sendo que até a sinalização que ele faz quando a câmera mostra, parece que ele está, tipo, questionando alguma coisa, né? E lamentavelmente, e fica, gente, a lição para todos nós que dirige, né? Você que dirige aí, você que é motorista de aplicativo, evita, gente, evita qualquer situação, desentendimento no trânsito, porque a gente não sabe quem está lá do outro lado, se é um marginal, se está armado, a gente não sabe. Pessoas de bem geralmente não andam armadas, né? E tem pessoas de bem também que andam armadas, porém, com autorização, com tudo certinho, né? E não anda fazendo loucuras aí no trânsito, atirando no primeiro que se discute, né? Não vejo uma razão para uma discussão de trânsito terminar dessa forma. Sinceramente, eu não consigo enxergar que uma discussão de trânsito termine dessa forma, onde agora essa mulher, família, né, sofre aí a perda do seu marido. Imagine você. É isso que às vezes o assassino não tem essa noção, parece que não pensa, né? Pô, eu vou matar um cara por raiva, porém ele tem família, ele tem filhos, ele tem tudo e acaba a vida de todo mundo, rapaz.
Não morre só uma pessoa, né, nessa história.
O mínimo que esse cara deveria fazer é se entregar.
E as câmeras devem ter pegado ele, porque pegou tão direitinho.
Tem que pegar, gente. Né? A polícia tem que ter uma resposta sobre esse caso, viu? Não pode ficar impune, não. Lamentavelmente, não pode ficar impune. A polícia tem que dar um jeito de descobrir quem foi, né? E prender esse cara.
Tirar ele das ruas, que vai que acontece de novo.
Pois é, né? Marginal desse. 7:10. 7:10. Isso acontece em tudo quanto é canto do Brasil, gente. Não é Petrolina, não. Petrolina aconteceu agora. Em Feira de Santana aconteceu também coisa semelhante. Um dentista famoso na cidade atirou no cara. Atirou perto da pensando que ia atirar na perna, atirou na barriga do cara. O cara morreu.
E aí?
E aí que ele foi preso.
Resultado tem que ser esse, né?
Dentista tava preso lá em Feira de Santana. Não sei se ainda tá, porque esse povo, não sei o que acontece, que não fica preso muito tempo, não. Lamentavelmente. São 7:11, Lidiane. É isso aí. Então fica a reflexão, viu, para você. Aliás, por falar em motorista de aplicativo, tem a paralisação hoje no Brasil todo dos motoristas de aplicativo. Será que os motoristas de aplicativo de Juazeiro e Petrolina pararam?
Aderindo às 9 horas.
Pararam? Mas tem gente que pode parar antes.
A ideia do Nacional é às 9 horas.
Às 9 horas da manhã. Vão parar ou não vão? Aí você manda para a gente aqui no 74-3611-5533. O que você, motorista de aplicativo? Alô, Bruno Henrique! Vai parar, Bruno Henrique? Alô, como é o nome dele? Nescau. Nescau, você vai parar, Nescau? Alô, Antônio Carlos! Antônio Carlos foi aniversário. Se fosse ontem, Antônio Carlos, parava já era o motivo, né? Não, estou de aniversário hoje.
Parei.
Hoje eu não vou trabalhar, vou ficar com a minha filha, com a minha família, né? Alô, Oswaldão! Vai trabalhar, Oswaldão, ou vai parar também? Hein? Agora tinha que parar no horário de pico, viu? Se quer...
Quer
chamar atenção, tem que parar no horário de pico, porque o horário de pico é agora. Eu quero ver o desespero aí do pessoal do aplicativo e de quem
o pior é o
criou a lei, né? Porque é por conta dessa lei, que a gente vai falar já sobre isso aqui, né? Que está gerando essa repercussão toda aí entre os motoristas de aplicativo. Né? Não estou querendo colocar fogo no parquinho, não, Leandro. Que isso? Não foi isso, não. Estou dizendo que é para chamar atenção. Se é para chamar atenção...
No horário de pico.
Aliás, que muita gente precisa, viu, do motorista de aplicativo. Imagine você, pessoas que têm consulta médica, que dependem do motorista de aplicativo. A gente tem que pensar tudo nisso também, né? Não tem gente que precisa do motorista de aplicativo para ir na consulta médica?
Sem dúvida.
Tem uma consulta hoje. Se perder, já foi. Perdeu, Playboy. aí para marcar de novo, porque tanto o plano de saúde, como saúde pública nem falo, que o cara vai até a pé, mas o plano de saúde ou uma consulta que ele vai pagar ali, para remarcar, meu irmão, tem médico aí que você fica 2 meses esperando.
Ó, o Edinaldo deu bom dia, disse que já tá parado.
Alô, Edinaldo, bom dia.
Oswaldão deu um bom dia também pra gente. E o Nescau falou que tem um motociclista caído no sinal dos Correios, aqui em Juazeiro.
No centro, né?
Isso, no centro de Juazeiro, ali nos Correios, o motociclista caindo.
O Enio, na UOL, tá dizendo, eu vou ter que checar essa informação, mas tem na UOL, que é um site oficial, a gente acaba observando às vezes algumas coisas lá, que por conta dessa ameaça de greve, há uma suspensão na votação dessa PL. Não será votada hoje, 14 de abril, após a ameaça de greve de categoria. A proposta construída com o governo prevê autonomia com direitos, pagamento mínimo hora extra, por hora, e não estabelece vínculo empregatício. Eu vou checar essa informação na própria, no site da Câmara para ver se realmente foi suspensa essa votação para hoje. Mas o UOL é confiável, né?
É confiável, um site confiável. Não tem nem porquê. Você pode pegar até a matéria do UOL aí e entender o que aconteceu, né? Eu até abri o UOL aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar a matéria.
É por isso que eu estou dizendo. Está aqui dizendo que é da UOL, eu vou pesquisar.
Ah, então pesquise, porque eu não estou vendo no site da UOL, não. Essa matéria seria uma matéria de destaque, né?
Sim.
Aqui, o destaque do UOL hoje é: o Hamas está sujeito à deportação, segundo o governo dos Estados Unidos.
Eu vou checar a informação.
É. São 7 horas 15 minutos, agora 7h15. Tem participação no ouvinte? Vamos lá?
Bom dia, Enio. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos os ouvintes. É, meu amigo Enio, eu já tô parado, tô em casa aqui. Parado em casa, na rua não, tô em casa. Aliás, meu protesto é todo dia. Eu só pego aquela corrida que me traz lucro, cara. Entendeu? Eu não pego todo tipo de corrida, mas hoje eu tô aderindo. Tô em casa parado aqui, cara. Ouvindo a Nova Cidade.
Opa, tá certo. Quem é aí?
É o Edinaldo Oliveira.
Alô, Edinaldo. Obrigado, Edinaldo. Um abraço pra você. Tá aí, né? O Edinaldo Oliveira decidiu realmente parar como forma de protesto, né? É, eu quero entender, viu, essa PL aí, viu, Leane? Ô, Lidiane.
Eu tô buscando aqui a informação.
Quero entender essa PL aí. Por que que os motoristas de aplicativo não aceitam essa PL? Né? São 7 horas 15 minutos. Agora tem mais participação do ouvinte?
Vamos lá. Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Leane. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Rapaz, estou não. Greve pra mim não é só um dia, não. Porque se fosse pra parar um dia, qualquer um dia a gente para. Como já parou pra ter aumento e nunca teve. Então, aumento pra mim, o motorista tem que segurar o dedo e escolher as corridas. Então, muitos não fazem. Escolhe de todas. De todo jeito, de todas as formas. Mas vou dizer, não, vamos parar 2, 3 dias, beleza. Parava, agora para parar um dia ou com hora combinada, tem que parar logo aos dias tudinho.
Esse é o Nescau.
Nescau? Nescau quer parar logo a semana toda. Se acalme, Nescau. De repente um dia resolve, né? Vai que realmente foi suspensa aí a votação da PL. Por conta da ameaça, inclusive, né? Vai que. A Lidiane está apurando ainda se é verdade ou não essa informação.
Estou apurando.
Né? Porque eu não vi no site do UOL, não, viu, Lidiane?
É, por isso que eu falei, que tá, vem como o UOL, mas quando eu cliquei não abriu.
Ah, então é isso. Porque às vezes tem muita fake news na internet. A gente tem que observar isso também. Antes de trazer uma informação equivocada aqui. São 7 horas e 17 minutos agora, gente. 7h17. Estava ontem vendo um conteúdo do... Acho que é Leozito, um humorista daqui da Bahia. É Leozito ele? O nome dele?
Acho que sim.
Leozito?
Eu acho que é isso.
Deixa eu ver aqui no YouTube. Tava vendo a criatividade do baiano. O baiano é diferente, gente. O baiano é diferenciado mesmo. É, por conta da criatividade. É, eu tava vendo um conteúdo. Rapaz, pense num conteúdo bom. É Leozito. Deixa eu ver aqui, ele mesmo, Leozito. Rapaz, só pense numa forma diferente de fazer um podcast. Ele fez um podcast, entrevistou quem? Ivete Sangalo. Mas de uma forma diferente. Não parece um podcast. Ele criou um negócio, não sei quem foi que criou esse conteúdo, esse canal. Mas criou um negócio, já tem 255 mil visualizações. Tem 6 dias já o negócio. O nome do quadro é De Frente pro Capitão. Ele, vestido de policial, de capitão, questiona, olha só, faz um interrogatório para a pessoa que está na frente dele, que é, nesse caso, a Ivete Sangalo. Nossa. É um podcast. Agora é um podcast diferente. Com um cenário parecendo que está dentro da delegacia, com luz de carro de polícia. Pensa num negócio curioso. Só
faltou o bacolejo.
Interessante a forma de apresentar. A Ivete dá um show, interpretação. Ela entra numa personagem lá, né? E tá de parabéns aí o Leozito. Eu tava vendo isso e falei, rapaz, o baiano é diferente mesmo, velho. Eu não vi isso em lugar nenhum ainda. Uma forma de fazer um podcast diferente. É um podcast, mas não tem nome de podcast. É uma entrevista ali, muito bem elaborada, muito bem feita, né? E engraçada. Então vale a pena, viu? Quem não assistiu aí, assista no YouTube. De Frente pro Capitão, Ivete Sangalo interrogada. Perguntou pra Ivete, vem cá, Ivete Sangalo, quem é Dalila? Você não mandou ir buscar Dalila? Dalila tá onde? Dalila tá na boca, tá não sei aonde, tá no mato? Quem é Dalila? Ela falou assim, rapaz, você tem que perguntar a Carlinhos Brown. Você tem que perguntar a Carlinhos Brown.
Botou eu tenho Carlinhos na bocada.
Pergunte a ele. Rapaz, é onda, viu? Parabéns aí à criatividade do Leozito. Rapaz, eu gosto disso. Eu gosto de gente criativa. Né? E o baiano tem essa pegada. Ninguém fez nada parecido ainda. Parabéns aí à equipe do pessoal aí. E muito bem feito a produção fotográfica. Porque assim, como eu sou fotógrafo, além de radialista, eu observo essas questões de iluminação, tá muito bem feito, muito bem. Conteúdo muito
bem. E a maquiagem dele perfeita.
Tudo muito perfeito. Parabéns. O áudio bom, tudo bom. 7h20, parece até uma sériezinha. Mas foi legal, gostei. Parabéns. Tem a participação do ouvinte, vamos lá?
Bom dia, Eni, Diane.
Bom dia.
Diane, Caleb, Aniele. Tu falou um ponto aí bem positivo. Que o cara que anda, também o cara que anda na rua armada, é até perigoso, porque você vê policiais com treinamento, com tudo, ainda cometendo esses atos de atirar em alguém. Imagine um cidadão comum. Nada contra o cara utilizar arma para se defender, ou dentro de casa, né? É outra coisa. Ver tantos casos aí que desse tipo aí que acontece, que pega, quem tem arma pega e atira na pessoa, até arma legalizada. Mas enfim, o cara que quer ter arma tem a cabeça de maldade. E outra também, o risco dele não só perder a vida dele, por estar armado também, é maior do que o cara que não tem arma, né? Mas enfim, é assim que é a vida. Em Salvador teve protesto, combustível baixou, mas aqui combustível baixa não chegou ainda não, nada. Leozito é inteligente que só, hein? Ele faz também umas dublagens das músicas aí,
é bom,
das polêmicas interessantes, inclusive de Igor Canário.
Já vi também.
É de um bocado de cantor, é bom ele.
O menino é bom, viu? Parabéns, 7h21. Rapaz, esse negócio do combustível aqui não baixa não, viu? Vai subir de novo, porque o Estreito de Hormuz lá tá... O bicho tá pegando lá. Aí vai subir de novo, porque o barril do petróleo subiu ontem, né? Passou dos 100 dólares.
Aguarde e confie.
Aí já tava... Não baixou aqui já na expectativa de aumentar lá? Só pode, porque não faz sentido nenhum. Olha, o trânsito tá complicado nesta manhã. Vamos falar do trânsito, Leane.
Conexão Cidade e o Trânsito.
São 7h22. Gente, o trânsito está bem complicado ali, já está parado boa parte da Cardoso de Sá por conta da subida da ponte, que o trânsito está bem devagar. A Raul Alves também a gente observa aí pela câmera da Ampla, né? Trânsito complicado nesta manhã. Santos Dumont também, como relatou aí o nosso ouvinte Nescau, um acidente, né, com uma moto ali próximo aos Correios, está gerando um congestionamento absurdo na Santos Dumont. Né? Velocidade média de 13 km por hora, trânsito intenso. E a gente já vê também na rotatória ali dos Barranqueiros, trânsito parado nesta manhã aí de terça-feira. O dia não começou, para quem está no trânsito, muito bom não, hein? né? A gente já vê aí que a entrada da Ponte Presidente Dutra também está parada o trânsito. A gente tem uma visão ampla da rotatória e o viaduto dos Barranqueiros, né? Para quem está aí no sentido bairro de Petrolina, está tranquilo, mas para quem está dentro, vindo para o sentido Juazeiro, meu irmão, para subir a ponte, trânsito complicado nesta manhã de terça-feira, trânsito bem movimentado. Inclusive a orla de Juazeiro, a orla 2 também tem trânsito intenso, velocidade média de 6 km por hora. Não entendi o porquê disso aqui, né? Não entendi, não sei se é por conta do colégio ali que... Ai, ai, esse colégio ali na José Pititinha, meu irmão, o povo para de qualquer jeito. Tem uma academia de esquina, para carro ali, não deixa ninguém passar. É uma confusão na hora de aula naquele colégio ali, viu? Ali no centro, ali na Orla 2. Talvez seja esse o motivo aí desse trânsito complicado na Orla 2. É justamente ali onde tem o batalhão da polícia, né? Ali é um batalhão, né?
Isso.
E os correios também, né? Onde despacha ali o material dos correios. Ali tá complicado, hein? Evita. E era a única saída que o pessoal tinha ali para poder pegar, voltar, né? Mas tá complicado ali. Tá. E a José Pititinga também tem trânsito parado nesta manhã com velocidade média de 3 km por hora.
O Enio.
Oi.
Na verdade, ali é a Guarda Municipal. Não é a companhia querida,
tem a polícia militar ali. Tem a polícia militar. A gente esteve lá ainda na inauguração.
Aonde?
Eu e Lidiane. Próxima Orla 2.
Tem uma companhia.
A polícia militar ali.
Tem a guarda e tem a polícia. Tem os dois.
Tem a companhia da polícia militar. A gente foi lá e entrevistou até o secretário.
Marcelo
Werner. 7h25. A Antônio Carlos Magalhães também, trânsito parado e tenso nesse exato momento, velocidade média de 7 km por hora. Onde tem colégio, o bicho está pegando hoje, hein? Onde tem colégio, o bicho está pegando. Você que está circulando aí, a continuação da 7 de setembro também enfrenta aí congestionamento na rua Antônio Pedro. Velocidade média de 4 km por hora. Rapaz, está bem vermelhinho aqui o Waze, né, marcando aqui, mas eu conto com a participação do nosso ouvinte. Eu confio mais no que o ouvinte diz para mim, hein? Na informação do motorista de aplicativo, de você aí que está acompanhando a nossa programação, passe para a gente aí como é que está a situação do trânsito. 743-611-5533.
Está aqui na Gazeta do Povo, viu, Enio? O deputado federal Augusto Coutinho, que é o relator do projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos, anunciou na noite dessa segunda-feira, dia 13, o adiamento da votação da proposta após um pedido do governo Lula. O novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, pediu a retirada de pauta por falta de consenso. A votação estava prevista para acontecer hoje, dia 14. E ele fala que, apesar do excelente trabalho do deputado Augusto Coutinho, realizado com muito diálogo, não houve consenso entre as partes para apreciação da matéria, disse o ministro da Secretaria de Relações Institucionais. E aqui eles falam do embate, que ainda tem muita coisa para ser discutida, por isso esse pedido aí para ser adiado a votação dos aplicativos.
São 7h26, eu vou para o intervalo e a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo uma cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim, até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetada e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetada Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei ouvido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus! Jesus!
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Nova Cidade!
Como é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa para chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres, no apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 31 minutos, agora 7h31. Olha, gente, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou ontem uma mensagem de apoio ao Papa Leão XIV após ele ser alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O norte-americano chamou o pontífice de fraco ao criticar a guerra do Irã, iniciada aí por Estados Unidos e Israel. No texto, a CNBB afirma que a autoridade do Papa não se orienta pela lógica do confronto político, mas pela fidelidade ao Evangelho, em defesa da paz, da dignidade humana e do diálogo entre os povos. Antes, Trump ofendeu o pontífice dizendo que ele era fraco por não apoiar a guerra no Irã e ao ataque à Venezuela. Abre aspas. O Papa Leão XIV é fraco no combate ao crime, péssimo em política externa. Eu não quero um Papa que ache que tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Não quero um Papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela. Eu não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos, publicou Trump na sua rede social, a Truth Social. Rapaz. O Papa Leão XIV afirmou que não tem intenção de entrar em um debate com Donald Trump. Não sou político, não tenho intenção de entrar em um debate com ele e a mensagem continua sendo a mesma. Promover a paz, disse aí o Papa Leão XIV. Agora, é curioso, né? Trump diz que não quer, ele diz, olha, não quero um Papa que ache tudo bem, que o Irã tem uma arma nuclear, não quero um Papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela e não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos. Gente, é do jeito que ele quer?
O Papa tem que se entender.
O Papa tem de ser do jeito, o modelo que o Trump quer?
É difícil viver
assim.
Mas
eu não quero isso, não quero aquilo, não quero... Sim, aí vai fazer o quê? Tu vai trocar o Papa ou o Trump? Como diz o cara do...
Será que ele tem esse poder?
O rei dos áudios aí, o Trumpão. Você vai trocar o Papa? Como é? Você vai chegar lá e vai trocar? Não quero você, não. E o Papa é americano, viu?
né?
O Papa é americano, o Papa Leão.
Se não fosse...
Rapaz, que onda, viu, velho? Ô, Trampão, qual é? Oxente.
Chama rapaz, não que ele escuta.
Eu quero nem saber, rapaz. Tô nem aí pra Trump. Rapaz, aí fica a gente aqui no Brasil. É, Trump, que olhe. Trump só pensa nele, meu irmão. Trump não tem amigo, não.
Você viu o caso do... Eu acho que era brasileiro que tinha a tatuagem do Trump e ele foi deportado?
Pois é, bem feito pra ele.
Ficou chateado.
Vários brasileiros foram deportados.
E ele tava no bolo.
Meio mundo de gente que, é Trump pra cá, Trump pra lá. Trump quer, olhe. Eu sei o que Trump quer.
Poder.
7h33, participação no ouvinte. Vamos lá.
Bom dia, Leane Aline. Bom dia, Leviane. Bom dia, Calé. Bom dia, Medeiro. Bom dia aos ouvintes. A respeito da greve, eu tô na rua aqui, mas não li, resolvendo outros problemas. Não liguei o aplicativo, não. E não vou ligar o aplicativo até meio-dia para me ver o que vai resolver a respeito dessa paralisação. Porque se não tiver paralisação, não resolve nada. Eu falo para você que eu fui diretor de sindicato, eu fui cipista de empresa, eu fui instrutor. Então, tudo, se não for na paralisação, não resolve. Porque o lado que está sendo prejudicado é que tem que parar para correr atrás. Então hoje, por enquanto, eu tô na rua, vou resolver outras coisas aqui. Eu vou até ajeitar um negócio aqui mais meu filho, mas estou com o aplicativo desligado. Vou ver o que vai acontecer. Eu vejo se ele vai trazer alguma notícia aí. Se a notícia for negativa, que não vai gerar nada, eu rodo. Ao contrário, não estou rodando, não. Que nem eu acabei de falar, tô na rua, mas tô com o aplicativo desligado, resolvendo outras coisas aqui.
Tá certo também. Valeu, Oswaldão, obrigado aí pela sua participação.
O Enio, o Júnior Lopes, que é minha motorista de aplicativo, botou: bom dia a todos, estou parado até o pessoal dar o start, não custa nada pararmos por algumas horas e mostrar força para conseguirmos o que tanto pedimos.
É verdade, hein? Categoria tem que se unir. Olha, gente, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetada Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetada Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetada Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tem que tomar, hein, gente? Samba Caetada Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você vai eliminar a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá, porque nesse você pode confiar, não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Vamos com ele, Caleb Alencar, agora?
Bora trazer Caleb falando sobre a esporrajada.
Cidade FM, a sua Rádio do Vale, já estamos aqui com Darcy de Almeida, secretário de Desenvolvimento Rural, para a gente falar da expectativa. Já foi dado o start inicial em São João, mas para mim e para muitos municípios da cidade de Petrolina, realmente São João começa ali já com a esporrajada, que vai chegando aí, Darcy, na sua 13ª edição. E já falei para os ouvintes, os preparativos, qual vai ser o diferencial nesse ano. A gente está vendo que é um evento que a cada ano cresce mais. Eu já pude também acompanhar em outras edições também, Darcy, até ex-prefeitos da cidade de Dormentes e outras cidades que fazem feiras como aquela, observando e aprendendo com o distrito de Rajada, que se transforma numa cidade nesse período. Então fala aí para os nossos ouvintes do Conexão Cidade. Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia a todos que estão ouvindo aí a Rádio Nova Cidade, FM, do programa Conexão Cidade. Bom dia, Lidiane e Enio. Dizer que, realmente, nós estamos aí na abertura do ciclo feminino, né? O prefeito fez o anúncio e Rajada é o primeiro evento que tem voltado aí já em comemoração aí ao ciclo do São João. E a gente fica muito feliz, porque para além da festa, nós temos lá a exposição de animais. Como você disse, o ano passado a gente já aumentou a exposição com ranqueamento a nível nacional. Esse ano nós estamos trazendo mais um atrativo, que é o leilão, que que vamos ter lá no sábado, a partir das 15 horas. Então, é uma exposição, nós esperamos contar com muitos produtores locais, mas também produtores de outros estados, de outras cidades, que possam vir abrilhantar o nosso evento. Teremos lá, além da exposição, teremos oficinas, teremos palestras, seminários, onde os nossos produtores vão poder trocar ideias ali, aprender com aqueles que estudam, palestrantes da Univas, palestrantes do SEBRAE, palestrantes da AGE, palestrantes do SENAC, que estarão lá levando informação para os nossos produtores. Então, muito importante aí essa parte das palestras e oficinas que serão realizadas. A Expo Rajada começa no dia 14, cara, vai até o dia 19. Para valer mesmo, pista de julgamento começa no dia 15, dia 14 recebe os animais. Uhum. No dia 15 ali é a medição, o peso dos animais, os exames que tem que ser feitos. E aí no dia 16 começa a pista de julgamento para valer mesmo. Mas teremos lá atrações, teremos lá um forrozinho pé de serra, como tivemos ano passado. Uhum. Teremos lá um restaurante para atender as pessoas que vão ali, que querem sentar, tomar uma cerveja, comer um petisco. Teremos lá muitos estandes, né, de várias empresas que estarão divulgando as suas empresas lá na Expo Rajada. E teremos muitos produtores, muitos caprinos e ovinos de raças que têm aí um valor considerável de mercado, que estarão lá para participar e disputar ele para ser campeão da nossa exposição 2026.
E quando você falou também na questão dos eventos, eu vou falar igual o povo do interior. O Ralabucho vai ficar por conta de quem esse ano? Eu sei que vai ter. Eu já estou sabendo das atrações, mas vou deixar na sua mão para você divulgar. E grandes nomes vão estar lá marcando presença. Então fala aí.
Mais uma vez, o prefeito Simão Durando pediu ao nosso secretário Giovanni Costa que desse o melhor para a Rajada, que atendesse ali a expectativa local dos moradores e da população regional ali, e aí está trazendo no 17 do 4 Cirano Cirino, Túlio Duarte e Anderson Macedo, e no 18 do 4 Mastruz com Leite, Adãozinho de Rajada e Will Vaqueiro. Então são atrações a nível nacional, também nível local, como Adãozinho de Rajada, que é filho da terra, vai fazer um grande show lá, e a gente não tem dúvida que teremos lá noites animadas com bandas a nível nacional, e que o povo vai dançar muito forró, vai curtir a festa, mas vai também participar e curtir a exposição. Então, eu queria aqui, cara, convidar a toda a população de Petrolina e das cidades vizinhas que possam prestigiar a nossa exposição. Estaremos lá todos os dias para receber a população com uma qualidade e atenção que a nossa população merece e que as pessoas que vêm de fora também merecem, para poder fazer um belo evento. Também teremos, galera, comemoração aos 95 anos de Rajada, o desfile circo, pela Secretaria de Educação, nossa amiga Rosana da Costa, que está cuidando. Então, agradecer a parceria das outras secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, dão todo o apoio, suporte ampla, e a todos os parceiros que nos ajudam aí a realizar esse grande evento aí para a população, não só de Rajada, mas de toda a região.
E com certeza, Dacila, eu quero agradecer a sua participação e já afirmar aqui que a Rádio Nova Cidade FM também vai estar nessa cobertura desse evento, né, da Expo Rajada, que está chegando aí na sua 13ª edição.
Com certeza, a gente agradece a imprensa, porque através de vocês é que a gente consegue fazer uma divulgação, uma ampla divulgação, para que as pessoas possam estar sabendo e possam participar dos nossos eventos.
Tá então, Enio, Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
Tá aí o Caleb Alencar, né, falando aí do Expo Rajada, e a Nova Cidade FM vai estar lá, hein, acompanhando tudo o que rola na Expo Rajada. Ah, nesse final de semana, né? Nesse final de semana. Já começou, na verdade, né?
Começa hoje.
Começa isso hoje. Né? E a gente vai estar lá também fazendo essa cobertura. 7h42. Vamos lá?
Tem participação de ouvinte antes.
Vamos com ouvinte.
Bom dia, pessoal da Rádio Nova Cidade.
Bom dia.
Enio Medeiros, Lidiane, todos os ouvintes aí que acompanham essa rádio. Hoje, quem está falando aqui é Carolina Augusto. Hoje quero mandar um beijo especial ao meu marido, Edinaldo Oliveira, que está sempre participando do programa de vocês. Hoje é aniversário dele. Que Deus o abençoe. Eu louvo e agradeço a Deus pelo dom da vida dele. Um homem maravilhoso, um pai excelente e um marido super companheiro. Que Deus o abençoe e o guarde sempre. Um beijo no coração dele da sua esposa, dos seus filhos Valentim e Gabriel.
Parabéns.
Que coisa linda, ela retribuindo, né? E toda semana ele manda aí um beijo para eles, para os filhos. Parabéns, família.
Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Parabéns para você. Como é o nome dele?
Edinaldo Oliveira.
Edinaldo. Alô, Edinaldo, é aniversário de Edinaldo hoje, é? Rapaz, Edinaldo, você nem falou nada, Edinaldo. Um abraço para você, Deus abençoe, viu? Tudo de bom na sua vida aí. Sua família aí te parabenizando. Né? Bacana, né? Quando tem essa reciprocidade. É, a esposa aí teve o cuidado de ligar, de mandar um áudio pra gente aqui, parabenizando seu esposo, a família toda, os filhos, enfim. Parabéns, viu? Deus abençoe sempre essa família maravilhosa. São 7 horas 43 minutos. É isso aí, gente. Relacionamento é isso, é reciprocidade, né?
Sem dúvida.
Essa troca é muito legal. Eu vejo aí. Ontem eu tava vendo um vídeo aí do. Uma mulher falando, casar pra quê, não sei o quê, como se, e eu vi um monte de comentários como se todo mundo desse errado num casamento, e não é assim, gente, para.
Né? Tem exemplos.
Vamos parar com isso.
Aí.
Há um monte de mulheres falando, não, é isso mesmo, não vou ter problema com o marido, não sei o quê, não sei o quê. Não é assim também, não. Claro que tem gente que o relacionamento não dá certo, por qualquer motivo, pode ter um desentendimento, mas isso é vida. Hã? Você tem, às vezes, desentendimento com um parente, você tem desentendimento com um colega de trabalho, você tem desentendimento no trânsito. Imagine. Então, você conviver com alguém, realmente tem seus desafios. Porém, eu acho, no meu ponto de vista, né, eu sou mais a favor do relacionamento, do casamento, sim. Porque você vai compartilhar ali a vida com alguém. A idade chega, viu, gente?
A velhice chega. Pra todo mundo.
A velhice chega, tá? 7h44, você gosta de ficar solteiro? Beleza também, tudo bem, cada um na sua. 7h44.
Vamos para a nossa entrevista?
Bora.
Pois é, vamos falar agora da Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga, da Polícia Militar da Bahia, que está celebrando 25 anos de atuação com uma série de atividades, viu, Enio, ao longo desse mês, aqui em Juazeiro. Além da programação comemorativa, a data também reforça a importância da tropa para a segurança pública e também desperta o interesse aí para quem sonha em ingressar na corporação. E para falar sobre esse tema, a gente fala agora com o comandante da CIP Caatinga, o Major Érico Carvalho.
Bom dia, Major, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, comandante, fale para a gente aí, né, da emoção de estar celebrando os 25 anos da CIP Caatinga para a segurança pública da Bahia.
Bom dia Enio, bom dia Lidiane. Primeiro é uma satisfação estar fazendo parte desse programa que eu sou ouvinte, né? É o horário que eu levo meu filho para as escolas e fico esperando você dizer as informações do trânsito, me atualizando de todas as fontes. Parabéns pelo programa aí, obrigado pela oportunidade e o convite. E esses 25 anos é importante porque a importância da CIP a gente consegue identificar com a população. Então, é uma unidade que foi criada há 25 anos com o objetivo de atender uma demanda, um clamor público da sociedade, do sertanejo, que tinha seus bens furtados, assalto a banco, roubo nas estradas. Então, nós fomos criados para atender essa comunidade e hoje nós somos reconhecidos por ela. Então, a palavra é agradecimento, né? E chegamos onde chegamos com apoio da sociedade. Então, o que foi a necessidade da sociedade hoje se torna uma... Nós nos tornamos referência nacional em operações rurais, somos doutrinadores, disseminamos esse conhecimento. E esse reconhecimento da população, eu costumo dizer que a CIP Caatinga, então CEPAC, ela se tornou um divisor de águas, isso a população falando, antes e depois da criação da nossa unidade.
É muito importante. Você já falou aí, comandante, do surgimento, né, do contexto que foi relacionado ao crime organizado no sertão. Como o senhor avalia hoje a evolução desse trabalho ao longo dessas duas décadas e meia?
Controlamos para a necessidade que foi surgida, ou seja, assalto a banco hoje, se nós observarmos, no estado da Bahia está zerado, né? Furto, roubo nas estradas. Nós também temos um dado que está controlado passando para a gente. Então, nós conseguimos alcançar o objetivo de que fomos criados, só que a criminalidade ela evolui. E nós estamos nos adaptando à nova realidade, como eles cometem o crime, né? Essa evolução aí de facções, o tráfico de drogas. E não podemos parar e nos atualizarmos. Hoje nós temos oportunidade de ter equipamentos de ponta. Nós temos, recebemos armamento com equipamento de pontaria, utilizamos georreferenciamento, imagem satelital, para acompanhar essa evolução, que é uma necessidade não só da sociedade, mas para a gente se adaptar, que a criminalidade ela tem evoluído bastante.
É, o senhor colocou um ponto importante aí, né, que é a questão da mudança do crime organizado, conforme a polícia foi lá, fechou o cerco com relação a assalto a bancos, e aí eles foram buscar outra forma, né, comandante?
É sim, e isso é histórico, né, desde a nossa fundação, a primeira unidade de operações criada foi o CEOSAC em Pernambuco. Então criaram a unidade especializada em área rural de Caatinga, e a criminalidade ela migrou para o estado vizinho, para a Bahia. E aí houve a necessidade da gente, do estado da Bahia, dar essa resposta. Então foi uma reunião de 28 prefeitos que clamaram aí para uma solução, uma polícia que entendesse e atendesse o clamor público. Então foi criado já com essa demanda, porque eles migraram de local. Então hoje nós temos esse controle, mas temos informação de que a criminalidade está migrando para outros estados, não só da modalidade, quanto também de local. E aí, por isso, seguimos a linha aí do secretário de Segurança Pública, os 3 I's, integração, inteligência e investimento, para trocar essa informação. Então, o bandido que era daqui, que foi para outro local, para outro estado, a gente passa essa informação, assim como ao contrário. Então, essa integração aí, essa evolução, foi fundamental para que a gente possa alcançar essa evolução da criminalidade também.
Comandante, para que nosso ouvinte entenda, porque tem algumas diferenças aí no trabalho, qual é o principal papel da CIP Caatinga dentro da estrutura da Polícia Militar da Bahia?
A CIP Caatinga ela surgiu da necessidade de um sertanejo, de um crime específico na região que tinha dificuldade de acesso. Então a criminalidade ela se aproveitava da dificuldade do ambiente que é a Caatinga, se sobreviver num ambiente como esse, já tem suas dificuldades e muito mais você combater nesse ambiente. Então houve essa necessidade de ter uma polícia que conhecesse não só o bioma, mas também conhecesse a cultura do sertanejo. Eu relato aqui que na época, quando surgiu essa demanda, mandaram uma tropa especializada, que não era especializada em operações rurais, não conheciam o bioma, poderiam até se adaptar ao sertão, mas ao sertanejo não. Ele não entendia a cultura, como é o sertanejo, o jeito dele, a fala dele. Então, acho que a chave crucial da gente foi entender o nosso público, né? O sertanejo, a forma dele, que é o trabalhador, que se chateia com algumas coisas, que se indigna com algumas coisas. Mas, de tudo, é um trabalhador que quer ter seu direito garantido aí. Então, surgimos dessa necessidade para ter uma polícia que conhecesse do bioma Caatinga e atrelasse isso à técnica policial.
Então, quer dizer que a Caatinga, né, a CIP Caatinga, ela tem um treinamento diferenciado, né, comandante?
Sim, nós temos treinamento diferenciado porque o próprio área que a gente atua, ela exige. Hoje, nós para ingressar na unidade, o policial, lógico, nós somos a unidade da Polícia Militar, ele tem uns pré-requisitos e para permanecer na unidade temos os cursos que nós proporcionamos, que é o curso de adaptação à Caatinga, que é um curso que você passa a entender o bioma, como é que você sobrevive, como é que você tira a alimentação, o que fazer, o que não fazer. Aí temos o curso de operações rurais, que é um curso de fazer operação, combater dentro da Caatinga. Então, além de você saber se adaptar, tirar alimento, tirar água, sobreviver na Caatinga, você tem que operar. Então, o diferencial é justamente esse, que ele exige uma preparação, não só técnica, como emocional e psicológica, do policial da CIP Caatinga.
A gente está conversando com o Major Érico Carvalho, ele que é comandante da CIP Caatinga, falando aqui sobre os 25 anos, né, da CIP Caatinga para a Segurança Pública na Bahia. O comandante, quais são os principais tipos de ocorrências enfrentadas pela CIP Caatinga atualmente?
Hoje, atualmente, o que nós encontramos, principalmente, é o tráfico plantio e tráfico de drogas, né? A região, inclusive lá onde a base operacional em Barra do Tarraxio é conhecida como Polígono da Maconha. Já foi uma época que 80% da maconha plantada e produzida no Brasil saía dessa região. Então, o enfrentamento a isso aí foi um dos motivos também. E hoje nós conseguimos combater isso de uma forma que até superou o ano passado, batemos o recorde, porque estamos utilizando, além da cultura e do conhecimento, estamos utilizando imagens satelitais. Então, tem um sistema do Ministério da Justiça que nós temos acesso a imagens satelitais e a gente consegue identificar esse plantio. Então, a região reduziu a quantidade não só pela erradicação, mas também como uma migração. Então, eles estão migrando para outros estados e a gente consegue identificar isso aí e reduzir. No mês passado, nós erradicamos 6 hectares, dava em torno de 7 toneladas de maconha e 2 toneladas já pronta para consumo. Isso aí é um baque, é um prejuízo para as organizações criminosas, que comprova que é nosso principal objetivo hoje. Então, assalto a banco está controlado, assalto nas estradas está mais controlado. Então, a gente está focado justamente nesse tráfico de drogas, que é uma fonte de renda para a criminalidade.
E é bem complicado. Agora, falando da programação dos 25 anos, comandante, como é que está a programação? Ontem nós nos deparamos, né, Enio, com a equipe correndo aí pelas ruas de Juazeiro. Até brinquei, eita, ali está quente, viu? Tem que ter muito preparo para fazer o que vocês fazem. Conta para a gente da programação e a importância dessa proximidade aí com a comunidade.
Justamente esses 25 anos nós marcamos que é um momento de agradecer, né? Agradecimento, porque chegamos hoje, onde chegamos, não só pela nossa tropa, mas pela população, pela sociedade, o apoio político, o apoio institucional. Então, nós fizemos a programação a semana passada, de segunda a sexta, nós abrimos as portas do quartel, recebemos crianças de escolas públicas, né, para conhecer nosso quartel, falar com o nosso policial e ver uma criança com um brilho no olho, pedindo para abraçar, pedindo para entrar na viatura. E a gente entende que é importantíssimo esse momento, a educação. A educação é que vai diminuir grandes problemas que nós temos no futuro. Então, abrimos as portas de segunda a sexta, recebemos escolas lá, foi um resultado muito interessante. Causou até uma demanda mais do que a gente esperava e já comprometendo a visitar outras escolas, mas foi fundamental. Então, abrimos as portas, fizemos uma exposição no shopping, no Joa Garden, né, com a história da CEPAC, algumas imagens, o nosso armamento, policiais explicando, contando história. E essa semana nós começamos atividades propriamente ditas. Na segunda-feira ontem fizemos um corridão, saímos do quartel até a orla de Juazeiro, na corrida fardado, cantando, vibrando, comemorando nosso ano. Hoje nós teremos uma competição interna entre os pelotões, competições de tiro, de mais tático, né? Amanhã, na quarta-feira, faremos um culto de louvor, né? Agradecer a Deus. Nós, antes de tudo, temos que agradecer a Deus, que ele é responsável por tudo. E na sexta-feira nós teremos uma solenidade cívico-militar lá no 3º Batalhão, onde funciona a nossa sede administrativa, às 10 horas da manhã, que é uma solenidade que nós vamos expor nosso equipamento, né? Fazer um desfile interno lá, mais aberto ao público. Homenagearemos pessoas e autoridades que contribuíram e contribuem muito para o desenvolvimento da unidade. Então, é uma semana de comemorar aí 25 anos de muito sucesso.
Bacana, comandante. É legal essa aproximação com a comunidade, como o senhor disse aí, com as crianças e tal. As pessoas têm quando fala da Caatinga, o pessoal fica meio assim, assustado, né, tal, mas...
Eu acho lindo.
A Caatinga, o que o policial da Caatinga quer é só o respeito, né, comandante? Mas não é amedrontar ninguém. Quem tem que ter medo da polícia é bandido.
Exatamente. A gente faz questão de mostrar isso aí, que por trás da farda tem um policial, um ser humano que tem família, que tem vida comum. Então, nós, fardados, nós daremos o tratamento que o cidadão merece. Se é um cidadão que é direito, que trabalha na lei, nós iremos agradecer a postura dele. Porém, existem uns que insistem em ir contra a legislação, de contra o Estado, ao poder público, fazer mal às pessoas, que isso é o que ofende mais. Eu estava falando, Enio, que a tropa que é o segredo da unidade. Qual é o segredo da TICIP dar certo? É a tropa que a gente tem, que ela tem um sentimento de pertencimento, um comprometimento. Então, ela se incomoda quando vê a população sofrendo, o sertanejo sendo roubado, isso incomoda ele. Então, ele corre atrás como se fosse ele. Abraça, né? Porque nossa finalidade é justamente servir. A sociedade precisa conhecer esse lado da gente também. Nós somos a sociedade.
Agora conta pra gente, quem sonha em fazer parte da CIP Caatinga, qual é o caminho, como é que ingressa na Polícia Militar para chegar a essa unidade especializada, comandante?
O ingresso aqui, antes de tudo, nós somos a unidade especializada da Polícia Militar, então ele ingressa no concurso, né? Faz o concurso para a Polícia Militar e quando ele almeja trabalhar na unidade especializada, que temos várias, a primeira questão é voluntariado. O voluntariado quer servir e aí é submetido a algumas provas e treinamentos, porque é uma exigência do próprio serviço. Ele tem que estar bem fisicamente, tem que saber nadar, tem que suportar algumas horas de dificuldade, tem que andar por longas distâncias com equipamento. Então são pré-requisitos. O principal é ele querer entrar. Ele querendo entrar, são abertas oportunidades do curso. E aí no curso, ele se dando bem, ele consegue ter acesso à nossa unidade.
Maravilha, comandante. Olhando para o futuro, quais são os desafios e as perspectivas para a unidade nos próximos anos?
A segurança pública, ela é bem dinâmica, né? E nós projetando o futuro, mais difícil do que chegar no topo, no nível que chegamos, é se manter nele. Porque você tem que manutenir o que você construiu e se projetar.